todo sábado às 13 horas, ao vivo, tem Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência, a realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Voltamos com o nosso programa, então, tivemos um pequeno probleminha, né, João, nessa fala no outro bloco, mas você está falando sobre a questão dessa discussão sobre o lugar de fala, né, até devido ao fato, né, de dois homens escreverem um livro sobre, né, a revolução do pensamento feminino, né, então retoma isso para nós, né, e, né, explica um pouco para nós, assim, até mesmo, né, o professor Edmar falou que... É, assim, só abrindo um parênteses, né? Eu acho que Edmar e Edmar numa mesma live, eu acho que isso não vai se repetir, né, amigo?
É, não vai se repetir.
Ou sim, né? Ou professor Edmar, vamos que a gente, né, consegue marcar algumas outras coisas, né? Mas essa explicação. Oi?
A primeira de muitas.
A primeira de muitas, né? Então, assim, porque justamente desperta isso, né? Assim, dois homens que estão tentando entender justamente, né, essas transformações no pensamento não só das mulheres, mas com relação à interpretação das mulheres, né? Então, acho que é isso, a gente pode retomar um pouquinho isso, então, professor João Vitor.
É, muito obrigada, Edmara. Então, como eu estava falando antes, essa questão do lugar de fala é muito importante, inclusive para compreender a estrutura do próprio livro, né? Por quê? É, porque qual o lugar de fala de dois homens que escrevem sobre mulheres, escrevem sobre uma história em relação que não é contada na academia, né? Porque o discurso não é tão interessante, né, em relação à deslegitimação de um cânone filosófico composto apenas por homens. E aonde é que está o lugar de fala de dois homens aí que promovem uma obra como essa? Bem, na minha compreensão, e aquilo que me motiva inicialmente, é justamente o primeiro ponto, a obra nasce de um sentimento de indignação, né? Ou, se vocês quiserem um termo, um conceito mais filosófico, a obra nasce a partir de um descontentamento, né? E aonde está o nosso lugar de fala, meu e do professor Edivar, acho que são dois lugares de fala, né? O primeiro é enquanto pessoas humanas, né, que estão indignadas frente à injustiça provocada por uma estrutura que é patriarcal e que é produtora de misoginia, ou seja, produtora de ações em que escamoteiam as mulheres em diversas camadas da sociedade. E aqui, no caso, na academia, na estrutura da filosofia. Então, somos dois pesquisadores que, de certa forma, movidos por indignação, nós queremos dizer, olha, a filosofia não é composta apenas por homens, feita apenas por homens. Há teorias feitas por mulheres, e não é somente do século XIX para cá, a gente percebe isso muito tempo, acho que desde o início, desde o início da filosofia, você vê aí em Sapo de Leto, né? Enfim, e tantas outras pensadoras, e aí vem uma outra pergunta, por que que as mulheres não estão presentes nos livros didáticos de filosofia? Por que que as pessoas, quando vão fazer, as pesquisadoras, quando vão fazer um projeto de mestrado, doutorado, por que que não trabalham sobre questões de gênero? Aliás, há até perguntas como, gênero é uma questão filosófica, né? Seja... O porquê disso tudo? Então, o primeiro lugar que eu gostaria de destacar é que o nosso lugar de fala é enquanto humanos, né, pessoas humanas que estão indignadas com o sistema, né? E o segundo, o nosso segundo lugar de fala em relação a essa estrutura que promoveu a escrita desse livro, que é composta por 17 pensadores, apenas eu e o professor Edmar somos organizadores, mas são 17 pesquisadores, e a maioria dessas pessoas são mulheres, né, professoras de universidades públicas ou privadas, né, a Jéssica, que é aqui, daqui a pouco vai falar, né, está lá na Unicamp desenvolvendo é uma pesquisa muito densa e importante para a academia, que é com o pensamento do Descartes. Enfim, mas é uma obra coletiva composta por 17 pesquisadores e pesquisadoras, né? E o nosso segundo ponto em relação ao lugar de fala é que nós somos homens, né? E os homens, dentro de uma estrutura machista, né, são afetados também. E aqui eu não estou querendo colocar em discussão quem é que é mais afetado, porque evidentemente são as mulheres que são mais afetadas com isso, porque as mulheres inclusive morrem cotidianamente, diariamente, no caso do Brasil isso é alarmante, né? Aliás, inclusive em relação às mulheres trans, o Brasil é um dos países que mais mata mulheres trans, né? Então isso é assustador, né? Diariamente mulheres são espancadas, diariamente mulheres, enfim. Então há esse grande enfoque em relação às mulheres, porque isso é alarmante, né? Então as mulheres, é claro que sofrem cotidianamente com isso, mas também os homens sofrem com isso, né? Porque os homens têm que se enquadrar dentro de uma espécie de masculinidade, e essa é uma masculinidade tóxica, né, em que o sistema patriarcal, né, deseja imprimir nos homens. Você tem que ser assim. Se você tiver, se for de outra forma, você está errado, né? Tem que consertar isso, né? Então, nós, enquanto homens, também somos afetados, e eu acredito que aqui algumas pensadoras nos ajudam a desenvolver isso que eu estou colocando em mesa. E eu trago aqui o pensamento da grande Bell Hooks, né, que o feminismo, por exemplo, é uma luta de todas, todes e todos. Ou seja, o feminismo é uma luta por uma sociedade melhor, né? Uma luta por equidade, por igualdade, uma luta por justiça. Então é todo mundo junto nessa. Então acho que aí está o nosso lugar de fala, né? De homens indignados, de homens que são afetados por machismo, pelo machismo, por uma estrutura falocêntrica, e de pesquisadores que desejam deslegitimar uma estrutura patriarcal.
E eu acho também, até, João, entrando nesse assunto, acho que a gente pensar em termos assim, até mesmo de produção do conhecimento, né? O quanto que esse silenciamento, né? O quanto a gente poderia até fazer aqui. A semana passada a gente conversou com a professora Stephanie, que é da Universidade Federal do Paraná, e ela é da arte, né? E ela dizia assim que na história da arte, né, ficam as lacunas. Quer dizer, como é que você reconta de novo a história, colocando as mulheres que foram silenciadas, né, nesse processo? E eu queria já, né, então, perguntar para a professora Edmar com relação justamente a esse silenciamento, né? Porque a gente naturaliza como se realmente, né, o pensamento filosófico, o pensamento científico fosse construído naturalmente por homens, mas a gente sabe, né, que se você amplia as condições, né, estruturais das diferentes sociedades, né, justamente fizeram esse processo de, digamos assim, dar outras ocupações para as mulheres, né, e tirá-las, né, assim, até mesmo aquelas em que se destacavam enquanto pensadoras, tirá-las, né, desse, da produção justamente, né. Então, gostaria de retomar essa parte, né, sobre esse silenciamento no pensamento ocidental, e como que a pesquisa de vocês conseguiu demonstrar isso, né, que eu acredito, enquanto mulher, eu digo, né, que o nosso lugar no mundo, ele não está dado, né, a gente conquista, e são duras, né, lutas todos os dias para que a gente esteja onde nós estamos, e ainda falta muito, né?
Então, eu queria só complementar com uma questão anterior sobre a estrutura do livro mesmo, né, assim, ele é organizado como, né? Diz assim, eu sou uma mestranda em qualificação, confesso que não consegui ler o livro, então já faço um meia-culpa aqui, né? Mas quero saber como vocês pensaram, até para pensar nas lacunas a qual a Edmara disse, né? Assim, ele é uma observação histórica, ela é temática, como vocês pensaram, assim, a construção?
Carol, nós pensamos em dividir o livro em duas partes, né, uma abordagem teórica, trazendo ali algumas abordagens mais conceituais, né, voltadas mais para a academia. Então, a primeira parte seriam ali grandes pensadoras, de modo muito especial da filosofia, que produziram pensamentos, produziram conceitos, ideias. E uma segunda parte seria mais prática, e algumas grandes mulheres que têm uma abordagem mais prática, mais voltada para a política, ou mesmo para a psicanálise, para a clínica, e assim por diante. E depois nós percebemos que o melhor seria deixar o livro ter uma estrutura única e dar enfoque para as mulheres. Não importa se elas produziram algo prático ou teórico. Não importa se a Hannah Arendt é só uma pensadora política ou se ela tem uma contribuição prática para a efetivação do projeto político no século XX. Então nós tiramos essa estrutura e colocamos ali as mulheres. Então são mulheres, tentamos seguir uma sequência minimamente lógica, no sentido de que colocamos ali pensadoras a partir do final do século XIX, que o livro contempla essas mulheres, e até pensadoras atuais, algumas das quais ainda vivas, produzindo conhecimento, e tentamos mostrar qual é a contribuição dessas mulheres, seja a contribuição teórica, conceitual, acadêmica, científica, ou seja, uma contribuição mais pragmática, um ativismo, como grandes pensadoras fizeram, tiveram uma abordagem mais atuante, mais prática, de fato. Então o livro evidencia essas mulheres e como que elas mudaram o seu contexto, a sua realidade, a partir do seu protagonismo literário, ou mesmo político, prático. E aí, se quiser pegar ali um gancho na provocação que a professora Edmara trouxe, sobre qual a Edmara falou, olha, que a luta das mulheres é diária, porque as mulheres no Ocidente não têm um espaço, elas têm que conquistar um espaço. E isso é inegável. Então, se nós pensarmos, nós temos pelo menos 2.500 anos de história em que as mulheres foram sufocadas. O que não significa, como foi muito bem dito, que elas não estivessem aí produzindo alguma coisa, estavam. O João Vitor falou muito bem sobre a nossa indignação. Veja, a gente fica indignado por perceber que ninguém fala das mulheres que influenciaram o Sócrates. Sócrates é um dos pilares, uma das colunas do pensamento ocidental, gigantesco. Mas quem foi o grande mentor do Sócrates? Foram mulheres, pelo menos quatro grandes mulheres são as responsáveis pela formulação do pensamento socrático. E com relação a elas, ninguém faz pesquisa no Brasil, nem no mundo, ou um ou outro apenas se interessa por essas mulheres, mas elas foram esquecidas. Então se privilegiou sempre o pensamento masculino. E a gente encontra razões para isso. A gente consegue não justificar, isso não tem uma justificativa plausível, a gente consegue entender o porquê disso. Então nós temos, para não me alongar demais aqui, mas nós temos no mundo ocidental pelo menos dois grandes pontos de apoio a partir dos quais as mulheres elas vão sendo cada vez mais conduzidas para a esfera privada. Então o espaço da mulher sempre foi o espaço privado, enquanto o espaço para o homem é o espaço público. A mulher cuida da casa, dos filhos, da família, o homem é o espaço público, a atuação política, a manutenção econômica da família. E isso está muito ligado aos antecedentes históricos da nossa cultura. Se vocês pegarem, por exemplo, a tradição grega antiga, e tudo começa lá com os gregos, você vai ver que o grande Platão, que é um sujeito magnífico, sem dúvida nenhuma, o Platão, ele vai dizer que o homem tem uma existência plena e perfeita. O homem representa o ser eterno, verdadeiro. O homem é o universal. E a mulher, ela só tem uma existência a partir da existência do homem. Então a mulher, ela não é um ser universal. O homem é um ser universal, a mulher não. A mulher é um ser particular, porque ela participa da existência do homem. ela é como se fosse um acessório, algo secundário. Por isso que depois Simone de Beauvoir vai falar do segundo sexo, né? A mulher é o segundo sexo, porque o primeiro sexo é o homem, né? É o homem a matriz a partir do qual se desenvolve a mulher. Então, já em Platão, veja, 2.400 anos atrás, você já tem ali uma primeira proposta a respeito do espaço que é reservado para as mulheres. E depois você tem o cristianismo, sobretudo a tradição judaico-cristã, com aquela ideia de que a mulher ela também não tem uma existência autêntica, porque ela é uma parte do homem. Essa ideia que eu acho interessante observar. O homem é sempre um ser pleno, perfeito. O homem representa a totalidade. E a mulher, ela é uma parte dessa totalidade, ela é um particular. Então, lá no mito da criação, né, judaico-cristão, Deus faz o homem pleno, completo, total. E aí, de uma parte do homem, ele faz a mulher. Então, a mulher participa da existência do homem. E essas figuras de linguagem, poderia até trazer aqui outras para ilustrar, vão mostrando qual é o espaço reservado para a mulher no Ocidente. É um espaço auxiliar. É de fato esse segundo sexo, é o sexo frágil, tem que ficar na vida privada. A mulher tem um problema sério, que é a menstruação. Então, por ser um ser que tem essa característica biológica, aí usam isso como argumento, ela tem que ficar reservada no espaço privado. Até que com o tempo a gente começa a romper essas cadeias de opressão e a mostrar que a mulher é um ser que pode ensinar o homem. Tem uma frase do Aristóteles, que é um pouco terrível, né? Ele diz, olha, a mulher é sempre um ser incompleto. Depois a psicanálise vai estudar muito isso, né? Freud se interessou por essa ideia, mas a mulher é sempre um ser incompleto. Agora, qual é o fundamento de uma ideia como essa, né? Senão, o puro pré-conceito que quer colocar a mulher em um espaço reservado e deixar que todo o protagonismo social, político, seja reservado ao homem.
Curioso que...
Oi, Carol.
Não, pode terminar.
É isso que a gente quer mostrar com essa obra, né? Então, as mulheres estão aí, né? Não há nenhuma diferença... Bom, claro, há diferenças, evidentemente, do ponto de vista biológico entre o homem e a mulher. Mas agora, do ponto de vista intelectual, não há nenhuma diferença. As mulheres sempre produziram obras grandiosas. Tem mulheres do século XV que foram fundamentais, Teresa, Teresa de Sena, outras grandes pensadoras, Joana d'Arc, que mudaram a história. Mas o espaço reservado a elas é sempre um espaço muito tímido. É isso que a gente precisa rever, mudar.
Sim, dentro da academia, né, a gente sempre fala aqui, enquanto professores do Estado, né, o quanto que a gente disputa um currículo. E dentro da academia, eu também sou da filosofia, né, minha graduação e mestrado em filosofia, eu acho que eu devo ter estudado de mulher, Hannah Arendt, aquela pincelada, porque de fato ela é, né, assim... Ela é monumental, não, de ficar feio não passar por ela, né? Mas, de resto, a gente vai encontrar as mulheres quando a gente vai fazer uma pesquisa fora da graduação. Isso é problemático demais, né? Então, assim, a gente pensar enquanto acadêmicos na produção das mulheres, isso é necessário todo o tempo possível, né? Porque elas são apagadas realmente do conhecimento. Eu não sei se a Edmara já vai pedir intervalo, é isso, Edmara? Porque eu ia fazer uma pergunta para o João, é isso? A gente vai...
E a gente, uma coisa que a gente sempre fala, né? Assim, a gente começa o programa, piscou, acabou. Né? Assim, a gente tem essa dinâmica da rádio, né? Que acaba sendo diferente da dinâmica de lives, por exemplo. Então, acho que a gente vai chamar o intervalo depois, até a gente vai ver um pouco da Jéssica, né?
Conterrânea, outra pessoa que está fazendo mestrado em outra área, quero muito dizer sobre. Mas vamos para o intervalo, então.
Vamos para o intervalo, depois a gente volta e a gente continua a nossa conversa, então.
Você está ouvindo o Coletivo Humanidades.